Você está ouvindo Pupilas em Brasa.
Get off your sled and go to bed.
Xindá, xacá, quale. Aqui é o Leonardo e eu sei falar Feliz Natal em mandarim.
Bom pra você. Aqui é a Mila e o Natal me lembra o cartão de crédito.
Meu nome é Lute Ken e ouça até o final esse lindo podcast de Natal.
Ai, como eu detesto essas músicas de Natal. Sininhos, Belém, Belém, pra lá e pra cá. Então, você continua aqui. Você parece que gosta do Natal. Isso me lembra aqueles malditos Kens. Eles dizem que foram por causa deles que faturamos 260 milhões nos cinemas americanos. Eu discordo, foi graças a mim. Unicamente a mim. Ainda mais pelas 3 indicações ao Oscar, tendo ganhado 1. E sabe qual é o mais legal de ganhar um Oscar? É saber que alguém perdeu. Mas se você gosta de podcast de Natal, então continue ouvindo esse cast sem sal. Ui, que droga! E meio!
Ah! Hoje a noite é bela, vamos à capela. Hoje a noite é bela.
With his coat and his hat, I look just like Saint Nick.
You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel.
You're as cuddly as a cactus and as charming as an eel, Mr. Grinch.
You're a bad banana with a greasy black peel.
Pra começarmos a falar sobre Grinch, precisamos saber da onde veio o Grinch.
Sim!
O Grinch era um personagem de um livro do Dr. Seuss. Era um livro infantil sobre...
Hiper conhecido na América do Norte.
Exato. O Dr. Seuss, ele é pra literatura americana, assim como o Monteiro Lobato é pra literatura brasileira. Ele escreveu mais de 60 livros. E ele gostava de todos os tipos de assunto. Mas o que ele mais se destacou realmente foi a literatura infantil, aonde ele escreveu o livro Who the Grinch Stole Christmas, que a tradução é Como o Grinch Roubou o Natal, que pro filme foi O Grinch. E como o Grinch, ele gosta de bagunçar tudo, então vamos bagunçar esse podcast. Pra bagunçar bem bagunçado, Lute, a sinopse de O Grinch.
Ufa!
Ho, ho, ho! Merry Christmas!
O Grinch conta a história de um país que se chamava Quinlândia, onde todos eram fissurados pelo Natal, mas fissurados mesmo. Só um ser não gostava do Natal, odiava o Natal, o Grinch. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar o Natal dos Quinzianos.
Esse país era dentro de um floco de neve, né?
Eu acho muito legal essa ideia de ser dentro de um floco de neve, porque a história fica muito mais viral. Porque você lê a história e se tá nevando, você pensa que aquela história tá acontecendo ali fora da sua casa.
Não neva aqui, como é que você sabe?
Ah, mas...
É.
Por isso que ele é famoso nos Estados Unidos e não aqui, ó, engraçadinha.
Aqui é famoso. Se tudo fica pro amarelo.
Mas independente do floco de neve ou não, a história é muito simples, é muito fácil, né?
Interessante que seria uma história clichê de Natal, né? Mas foi feito diferente. Eu achei legal que a história trata de dois pontos. Tanto do o cara que odiava o Natal, que não tinha aquele espírito de Natal, pra parte ruim, quanto o pessoal que exagerava no clima de Natal e ia pra parte comercial, né? Que era presente, 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 presente. Isso me lembra alguma coisa.
Te lembra que você tem um monte de presente pra comprar.
Ai, desse Natal, meu coração tá igual do Grinch, do tamanho do meu cartão de crédito.
Ho, ho, ho!
Uou.
Merry Christmas!
Então, já vi gente fissurada por Natal. Agora, os Ken são muito fissurados pelo Natal. Não, o povo compete quem que ilumina mais a casa. Na hora que ela fez, tipo, um bombardeio de lampadinhas.
Muito legal, né?
Muito legal aquele bombardeio de lampadinhas.
Acho legal que a direção de arte, cara, é um capítulo à parte, né? A Kenlândia, os habitantes e tal, é tudo muito mágico, é tudo muito cheio de formas inusitadas, é um monte de luz, aquela loucura.
E os cabelos? Fazer aquilo, aquela armação, aquela obra de arte, assim, do cabelo.
É bem Tia Teteia 1960, né?
E quem foi o responsável pelas maquiagens foi nada menos, nada mais, que o ganhador de 5 Oscars, que chama Rick Baker. E ele fez, assim, os melhores filmes, as melhores maquiagens, pode ter certeza, tem a mãozinha dele.
É, ele fez uso de muitas cores, especificamente do branco, do vermelho e do verde, que simbolizam o Natal. E aí ficou bem registrado isso no filme.
Interessante que o Jim Carrey ficou 92 dias acordando cedo pra gravar as cenas que tinha. Porque antes eles ensaiavam, né? Quando eles começaram a gravar com a maquiagem, ele ficou 92 dias gravando com aquela maquiagem, sendo que levava 2 horas e meia pra fazer a maquiagem e 1 hora pra tirar a maquiagem.
Ah, é, a maquiagem ficou sensacional, com aquele monte de silicone, de pelos e muito.
É muito asqueroso, né, cara?
Você é irreconhecível, Jim Carrey.
Se pintar o Léo de verde, fica igualzinho o Grinch.
É, por causa da barriga, sem graça?
Dos pelos, é claro, né?
Ah.
Ho, ho, ho!
Uou.
Merry Christmas!
É. Mas o engraçado é que eles tinham, assim, o movimento perfeito, né? O movimento perfeito das expressões, da fala. A maquiagem foi muito legal, muito complexa, mas não atrapalhou nenhuma expressão de interno, que ele é muito boa em expressão. Ele é expressão em pessoa, aliás, né?
Ai, cara, o que foi a atuação do Jim Carrey?
Não, foi sublime.
Foi muito, muito. Tem uma cena de quando ele é convidado pra receber o prêmio de o Ken do ano, que, cara, ele começa: mas eu não tenho roupa, que é o que eu vou. Daí ele começa a experimentar. Ele: não, não, tá resolvido. Não vou, não vou. Ah!
Mila, você é o Grinch?
Ai,
ele deve ter feito um laboratório de cinema na sua casa, né? Pra saber fazer.
Mas ele.
Eu não sei se esse adorável brilho em seu olhar, ou seu jeitinho persistente, que me lembra eu quando era mais jovem e menos peludo também. Mas você me convenceu. Quem sabe? Esta quenfestança pode mudar toda a minha perspectiva de vida!
Sério?
Não.
Nada mais, nada menos, quem foram os figurantes da Kenlândia foram os artistas do Circo de Soleil.
Ah, por isso que aquilo tudo coreografado, tudo muito bem certinho, né?
Exatamente. E teve um coreógrafo pra ensinar os atores até como os trejeitos de um Ken.
Como é que alguém vai saber como um Ken tem o uso, os trejeitos de quem não conhece aquele Ken?
Então, verdade. Mas quem vai saber?
Quem?
Quem vai saber? Eu sou.
Quem? Lute?
Então, quem? Os autores, tá? Quer dizer, os. Sei lá quem. Não sei quem, mas.
Enfim. É que eles montaram um perfil, né?
É,
eles montaram um perfil de como seria um quem. Aí todos os atores tinham que aprender os trejeitos de um típico quem.
Eles montaram isso em cima dos desenhos que o Dr. Seuss fazia nos seus livros.
Eles passaram 3 semanas num estúdio cheio de espelhos, com coreógrafos ensinando os trejeitos, né, de olhar, de falar, de gesticular, principalmente de andar, dos Ken.
E o Max, o cachorro?
Caraca, meu, olha aqui. Foi bom você ter tocado nisso daí, porque na época o Jim Carrey era um dos atores muito mais bem pagos de Hollywood. Estimava-se aí que ele recebia 20 milhões pra fazer o filme. E ele arrebenta no filme. Mas você imagina quanto que o Max ganhou pra fazer esse filme?
Fora
Que... Porque ele tá incrível, Max... assim como o Jim Carrey.
Vocês sabiam que o Max foi encontrado em um canil? É, o Max foi encontrado. Foi tirado de um canil 5 meses antes de começar as filmagens. Ele era um cachorro órfão.
Tô falando que existe uma exploração animal em Hollywood e ninguém me ouve. Sempre quando o Max tá presente, as cenas parecem que ganham mais vida, assim, ficam mais engraçadas. Porque o Max, na história, ele é o alter ego do Grinch. É o lado bom. E quando o Max, ele constrange o Grinch com o lado bom, deixa o Grinch muito engraçado, cara. Por isso que todas as cenas com o Max e o Grinch são muito hilárias.
Tipo, na primeira cena que teve o encontro do Grinch com a menininha, né? A Grace Lou. Tipo, a menina assim, esmagada por aquele carimbo gigante. Daí ele não tava nem aí, o Max, tipo, salva a menina. Começou ali a simpatia do Max, acho que pelo público foi nessa cena dele.
Tem uma cena que eu acho muito legal, que é a parte que o Grinch, ele decide ir roubar o Natal. E ele precisa de rena. E o Max, na hora, ele já foge. E aí o Grinch, ele pega o Max, costura um chifre de rena na cabeça do Max e coloca um narizinho no Max. E aí ele começa a agir como se fosse um diretor de cinema, cara.
Filho, você é uma rena. É isso a motivação. Seu nome é Rodolfo, tem o nariz vermelho e ninguém gosta de você. Aí um dia, o Papai Noel te pegou e você salvou o Natal. Esquece essa parte. Vai no improviso. Só relaxa pra ficar assim um pouquinho mais natural. Você odeia o Natal. Vai roubar o Natal. Salvar o Natal é um final nojento. Muito comercial. Ação! Brilhante! Você rejeitou seu próprio nariz porque ele representa o glamour do comercialismo. Por quê? Não pensei nisso antes. Corta, manda revelar, vamos pra outra.
É demais, cara. E nessa cena, existe um easter egg muito bacana aí. Porque o diretor, o Ron Howard, que fez filmes como Apolo 13, O Código da Vinci, Anjos e Demônios, ele é careca. E ele sempre usa um boné com o símbolo da Marinha Americana. E nessa cena, que o Grinch tá fingindo que é um diretor, ele tá usando um boné com o símbolo da Marinha Americana.
Eu nem reparei.
Ele tava imitando o próprio diretor.
Ho, ho, ho!
Uou.
Merry Christmas!
É legal que o Grinch, ele no fundo, ele é bom, só que ele fica tentando provar que é mal. Daí tem uma hora que a menininha fala pra ele que ele é bom, ele, não, mas eu sou mal. Daí ele começa a tentar assustar ela e ela parada. Aí tem uma hora também que ele vai procurar roupa pra ir na festa, aí ele puxa assim a toalha de mesa e as coisas ficam paradas no mesmo lugar, as coisas estavam em cima da toalha. Aí ele olha assim, ele volta e vai lá e destrói.
Muito bom mesmo, cara.
E ele comendo vidro. O que, que é aquilo? Ele comendo vidro. Olha a pressão que dá.
Não, ele falando com ele mesmo é hilário. Pra que eu quero ir nessa festa? Se a melhor companhia que eu tenho sou eu mesmo. Aí ele começa a falar e o eco volta.
Alô! Como vai? Perguntei primeiro. Ah, mas você mesmo, mas assim, seu chato, repetindo exatamente o que eu falo. Eu sou idiota!
É engraçado que o filme, ele é praticamente um monólogo. É sempre o Grinch. Tanto é que as partes mais chatas é quando o Grinch não está presente. Uma situação engraçada é que aparece nos créditos que o Anthony Hopkins, ele faz o narrador em off do filme. Na versão dublada, é o Antônio Fagundes que faz. A voz do Grinch, se eu não me engano, é o Guilherme Briggs. E cara, que dublagem, meu. Você não sente falta nenhuma da voz do Jim Carrey. Eu gosto muito de filme legendado porque eu consigo ouvir melhor as vozes dos atores. E aí as expressões, tanto na voz quanto facial, são evidenciadas. Mas o Grinch, com essa dublagem, ficou animal, cara.
Eu gosto de filme legendado porque eu sou meio surda mesmo. Pelo menos eu leio o que estão falando.
Eu sou míope surda que consisto.
Eu gosto muito da dublagem do Guilherme porque você consegue rir com a voz dele. Às vezes o Grinch, ele não está na cena, mas ele tá falando alguma coisa fora, você já começa a rir.
5 horas, solucionar a fome do mundo e não dizer a solução. 5 e meia, malhar o corpinho. 6 e meia, jantar comigo. Não dá pra cancelar outra vez.
Mas a mensagem do filme, o tempo todo, é sobre o verdadeiro espírito de Natal.
Sim, e a grande indagação da Cindy Lou é qual é o real sentido do Natal. Porque ela vê todo mundo enlouquecendo atrás de presentes, atrás de enfeites e tal. E também se depara com um cara que é todo duro e detesta o Natal. Qual que é o real sentido de tudo isso?
Verdade, porque ela não compreende bem esse espírito natalino de consumismo, porque o amor da criança ali, ele é puro, cara. Ele não é baseado em coisas, em presentes, é baseado em pessoas, em sentimentos. O fato de acontecer o Natal e excluir uma pessoa, como assim? Ela questiona isso o filme todo. Como ter o Natal estando longe das pessoas?
Vocês gostam do Natal? Tipo, é super importante pra vocês, assim?
Super pra mim.
Cara, pra mim é família, meu. É importantíssimo.
Então, na minha família, assim, é importante o Natal, mas sempre o Ano Novo é mais importante que o Natal.
Em casa, assim, sempre teve ceia, sempre a família se reúne.
Você faz decoração?
Tem decoraçõezinhas, daí quando a gente vai ceiar, eu ponho musiquinhas de Natal, tipo, hoje a noite é bela.
Aqui em casa eu nem voltava de Natal de novo.
Eu lembro que quando eu morava perto da Lute, a gente ceiava nas nossas casas, ia um na casa do outro visitando. Porque
exatamente.
Esse é o espírito de Natal, cara. É família, é estar junto com as pessoas que você gosta, que você ama. E isso é a mensagem que o filme tenta passar o tempo todo.
Fora que a gente comia um pouquinho a ceia de cada um, né?
Ah, essa era a melhor parte, cara.
O meu acho que foi perdendo a graça o Natal, porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai ganhando menos presente, né?
Aí, por quê? Porque a Mila, ela foi criada no sistema keynesiano. Só de consumir, não. De luzes e tal. E o Grinch, cara, ele foi criado no sistema exclusão. Exclusão on. Ligado no máximo. E esse é o bacana do contraponto que acontece o tempo todo na história. Que é o Grinch, que detesta o Natal, porque ele não acredita nesse Natal consumista. E que separa dos Keynes, que o Natal pra eles é apenas consumista. E o elo de ligação entre esses dois é a Cindy Lou, que acredita que o Natal são as pessoas, são os sentimentos.
Eu sei que eu dei o Natal, mas se isso for só um mal-entendido.
Não tô nem aí.
Sabe, eu mesma tenho algumas dúvidas sobre o Natal.
Eu só sei que quando o Natal vai chegando, eu me sinto um Grinch. Porque eu vejo um monte de Kens correndo pra um lado, pro outro. Aquela correria frenética por presente pelo pai, pra mãe, pro cachorro, pra namorada, pro vizinho. E aquilo me deixa louco, cara. Tudo por causa de um tal de San Nicolau.
Então, o San Nicolau, na verdade, ele era bom, tadinho. Diz a lenda que ele colocava saquinhos com moedinhas nas chaminés das casas das pessoas que não tinham dinheiro, assim, pra ajudar elas. Aí criou-se, assim, a lenda de que na véspera de Natal, ou seja, na noite do dia 24, ele colocaria ali o saquinho com moedas, daí virou presentes, e aí veio essa cultura de dar presentes. Mas também fundamentada no fato de que é uma época de doação, uma época que você, que todo mundo ganha alguma coisa, independente, por mais que você passe fome o resto do ano, mas no Natal você ganha alguma coisa, hein? Seja da prefeitura.
Eu acho que esse tal de São Nicolau é o pseudônimo do capitalismo.
Com certeza, com certeza. O meu pai, ele tiveram uma infância bem difícil, né?
Uhum.
Aí ele falou que ele morria de vontade de chegar e chutar o saco de presente do Papai Noel, porque ele nunca ganhava nada.
Ele era bonzinho o ano inteiro e não ganhava nada, né?
Eu descobri que ele não era bonzinho, não.
Ah, tá, por isso que ele não ganhava.
É. Aí ele queria se vingar do Papai Noel.
Ho, ho, ho!
Uou!
Merry Christmas!
Isso tudo se massificou de um tempo pra cá com a Coca-Cola.
É, foi só dar estilo, uma roupa nova pro Papai Noel, que todo mundo começou a ter que comprar mais.
É, porque o Papai Noel, antigamente, lá pelo século XIX, ele usava uma roupa de inverno comum, meio marrom, com uma verde escuro, né?
É, porque era o que, teoricamente, o São Nicolau usava, né? Que eram roupas de frio. Mas aí...
Aí...
Mas é, a Coca-Cola deu aquele gorro vermelho pra ele. E junto com aquele gorro vermelho foi todo o meu dinheiro. Na verdade, não foi a Coca-Cola, né, que deu a roupa vermelha pro Papai Noel.
É, foi um tal de um cartunista chamado Nest.
Foi o primeiro a pintar o Papai Noel com barba branca, roupa vermelha, esse estilo assim. Porém, a Coca-Cola foi quem levou para o mundo, porque eles usaram o Papai Noel com essa vestimenta num comercial. E a partir daí bombou.
É, aquele comercial era um velhinho, gordinho, todo sorridente, com essas roupas vermelhas que a gente conhece hoje. E aí a Coca-Cola se espalhou pelo mundo.
É, o velhinho gordinho que falou, ho, ho, me dá o seu dinheiro.
Beba Coca-Cola!
Então, mas até pro real sentido do Natal, que seria o nascimento de Jesus, a questão de dar presentes arrumou uma justificativa também. As pessoas, pra consumir, elas arrumam desculpa pra tudo. Que é o fato dos três reis magos terem levado os presentes a Jesus, quando nasceu.
E aí é a controvérsia, né? Porque Jesus, ele não acredita que ele nasceu em dezembro.
É, mas aí é questão da data, mas o símbolo de dar presente, o significado de dar presente.
Vamos entender melhor essa situação da data. Em Lucas 2, versículo 8, está escrito lá assim: ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam seus rebanhos durante as vigílias noturnas. Se os pastores naquela época estavam no campo, nesse período na Palestina costuma chover e é o início do inverno. Então eles têm o costume de levar o seu rebanho para dentro de um abrigo para proteger da chuva e do frio que está por vir. Isso você pode ver em outros versículos como Salomão 2, versículo 11, e Esdra também acontece isso. O mais plausível que tenha acontecido esse período que relata em Lucas, que eu acabei de ler, tenha sido no começo do outono, provavelmente em setembro e outubro. Nesse momento existe essa controvérsia histórica, que por meio de Constantino, que foi o papa que quis juntar pagãos e cristãos em um só povo, porque não era interessante do ponto de vista comercial para a época que esses dois povos ficassem em conflito, principalmente esse conflito espiritual.
Pensa, a mesma comemoração e dois feriados, um para cada povo, não dava.
O brasileiro ia adorar isso daí.
Eu ia lá.
Também.
De preferência com ponte.
Ho, ho, ho! Whoa. Merry Christmas!
Então, essa data de 25 de dezembro, ela só foi instituída a partir do século IV, que na Roma Antiga era o dia que marcava o início do inverno, deles aproveitaram e marcaram nessa data.
Malandrinhos!
É igual você, Leonardo, é pra ficar fácil de lembrar. Da outra vez que a gente começou a namorar, no dia 24 você queria arredondar pro dia 25, que era mais fácil de lembrar.
Números redondos sempre são mais fáceis.
Cara de pau. Mas e tudo isso de Natal, gente? Eu nunca entendi pra que serve a árvore de Natal.
Lute, você que monta a árvore de Natal, pra que serve esse trem?
Pra ficar bonitinho e iluminadinho. Ou pra pegar fogo na sua casa.
Mas é sério, qual que é a origem da árvore?
O povo diz que foi Martin Lutero que inventou essa da árvore. Diz que ele tava passeando pela floresta, assim, num dia à noite, bem bonito, e viu as árvores, viu as... E era um dia de inverno, né? Então tinha neve nas folhas, e mesmo com o frio, as folhas continuavam verdinhas. Ele achou linda aquela paisagem e resolveu retratar na casa dele, e dali em diante o povo começou a imitar e chegou aqui na América...
Eu já ouvi falar que tem outras histórias. É que esse negócio, assim, de origem, né, cara, é... tem várias ramificações, né? Cada historiador fala de uma maneira diferente.
Então, essa questão da árvore de Natal, até onde eu vi esses historiadores, eles falam que foi lá em 1530. Porém, ela começou a ser fixa do Natal mesmo em 1539 pela Europa, porque daí eles começaram a falar que significava esperança, pelo fato das folhas não queimarem com o inverno.
É por isso que o verde é a cor da esperança?
É, por isso, eu acho.
Ah, deve ser, né? Se não é, agora é.
Então, é que mesmo no frio rigoroso, é como se Deus fizesse nascer uma nova esperança, porque sobrevive ao que for.
Ho, ho, ho!
Uou!
Merry Christmas!
Olha, eu vi uma outra teoria de teólogos, estudiosos da antiga Babilônia, que diz que essa tradição vem com um cara chamado Nimrod, ou Nirod, não sei como é que se fala o sotaque deles, que ele era neto de Cão, filho de Noé. Nessa época todo mundo era filho de Noé, né?
Peraí, neto de Cão?
Neto de Cão, filho de Noé.
Ah, Cão é um homem?
É.
É o nome do filho de Noé.
Eles tinham uns nomes bizarros, né? Esse cara, o Nirod, ele foi fundador de Nínive, uma cidade muito famosa dentro do universo bíblico. Esse Nirod, ele era malucaço, cara. Ele era muito doido. Pra você ter uma ideia da onda que ele levava, ele casou com a própria mãe, só pra você sentir o grau. Então ele era muito deturpado, muito alucinado. E aí teve nenhuma dessas épocas que ele estava conquistando terras, fazendo novas cidades, ele foi morto. E aí a mãe dele, que era amante também, chorou muito, ficou muito triste. E ela já tinha tido um filho com o Nimrod.
Era o Papai Noel.
Não. Esse moleque que nasceu dessa união maluca, ele se chamava Tammuz. E ele nasceu em dezembro. E essa mulher falava que o Tammuz era em reencarnação do pai, que era filho dele, o Nimrod. Entendeu? Que loucura! Como eles eram uma família de grande influência, no aniversário de Tammuz, ela fazia com que todo o povo desse presentes para Tammuz, que era em homenagem, na verdade, para Nimrod.
Que bizarro.
Existe outra parcela dos historiadores que diz que o Nimrod, ele se reencarnou num pinheiro e a galera ia lá para adorar ele. E era sempre no período do Natal. E sempre quando eles iam lá, eles deixavam presentes em homenagem a Nimrod embaixo desse pinheiro. Aí a tradição pagã dos presentes debaixo dos pinheiros.
É, isso tá na Bíblia?
Não, a história de Nimrod tá na Bíblia, só que os costumes históricos foram pesquisados fora da Bíblia, entendeu? Não existe embasamento bíblico de que isso acontecia. Pelos princípios históricos da época, chega a esses dados.
Sabe o que dá impressão, ou na verdade acho que fica evidente pra gente? Que o Natal hoje é uma salada mista, né, cara? É um pouco de cada cultura e mistura pagão com cristão, com tudo, né?
Exatamente, porque você tem o Natal dos nórdicos, você tem o Natal da Grécia, você tem o Natal cristão, você tem o Natal pagão, você tem o Natal de todas as formas. E tem o Natal comercial.
É.
É só escolher qual Natal que você quer.
Não, é porque você mistura a figura de Jesus, nascimento de Jesus.
Aí você já agrada os cristãos.
É, aí com o São Nicolau, daí você já pega
aí
mais.
Aí você católicos. Monta uma árvore de Natal na sua sala, piscando. Na
daí fica uma mistura estranha, né? Em que a gente vai seguindo.
Exatamente. A festa de Natal, ela não se incluía em nenhuma festa bíblica. E na Bíblia, a gente não encontra nenhum momento que essa festa foi instituída por Deus.
Mas você acha que há problema em comemorar o Natal?
Não. Eu acho que o menino Deus foi enviado e o fato é que ele nasceu. E se colocaram a data de 25 de dezembro para comemorar, então acho que é válido comemorar, já que ele nasceu por nós. Não tem problema se fosse em outra data.
Independente de qual seja a data, se seja em setembro, outubro, dezembro, o importante para você é, você acha que é comemorar o nascimento de Cristo?
Exatamente.
Eu acho exatamente o que a Lute falou. Eu acho que a gente não tem que se apegar a data, momento e tal. Se o espírito que você tá comemorando ali é realmente do nascimento de Jesus, de renovar as esperanças em Jesus, eu acho que é válido.
Mas eu acho que torna-se completo, né? Porque assim, Deus também, ele se alegra com a família, que é a base da sociedade. Então junta-se essas duas coisas mágicas, o nascimento de Jesus. Normalmente as famílias se reúnem. Então acho que por isso que torna-se uma data especial.
Hoje em dia é tão difícil estar todo mundo junto, né, Lute?
É, então é aquela coisa boa, sua família tá junto. É o nascimento de Jesus, você ganha presentinho, você come coisas diferentes. Então não tem como assim, o Natal não ser especial pra mim.
Muito bacana isso que você falou, Lute, em relação de a família tá junto, sabe? Porque o Natal, eu acredito que seja isso, a reunião entre família, todo mundo junto, todo mundo compartilhando alegria uns com os outros. E o Natal, do ponto de vista bíblico, eu também acredito que seja isso, porque o nascimento de Cristo, na verdade, o importante ali não foi o nascimento dele, e sim o que ele estaria por fazer, que seria todo o seu sacrifício lá na cruz, no futuro, para nos salvar. E essa é a mensagem de esperança para todo mundo. E por isso que a gente se alegra, sabe, de se reunir com a família, porque lá no céu, um dia, mediante a esse sacrifício, nós vamos estar juntos com a nossa família, reunidos, compartilhando todos os dias.
Exatamente, e não vai ser restrito. Hoje a gente ainda tem a separação família ou amigos que estão distantes. E diferente disso, no céu vai ser uma coisa linda, todo mundo junto. E seja com o Senhor ainda.
Vai ser Natal todo dia?
Vai ser Natal todo dia, né? Vai.
Eu vou ganhar presente todo dia?
Ai, que interesseiro, até no céu, cara. Te falar, viu?
Fazer com que fosse Natal todo dia, se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia, 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 Natal todo dia.
Final de mais um podcast. E como de costume, vamos fazer a nossa avaliação do ponto de vista.
Léo.
O que foi?
E Milo, o que vocês acham da gente mandar ou não o Natal pra Brasa ou pra videoteca?
Que isso?
Que isso?
Vai ser um crime mandar o Natal pra Brasa.
Olha, tem gente que não gosta do Natal, tem gente que ama o Natal, tem gente que é um quem em pessoa.
Ah, gostei da ideia. Gostei da ideia.
Então você, Leonardo Adeus, o Natal vai pra Brasa ou fica na videoteca?
Olha, o Natal, pra mim, ele fica na videoteca do meu coração.
Oh, bonitinho.
Bonito, eu acho que não preciso nem falar mais nada.
Vila!
Ai, eu mando brasas de presente de Natal.
Tô livre das obrigações de namorado.
Vou queimar você na brasa. E é claro que eu mando um Natal pro meu coração, porque é uma época de felicidade e eu espero que seja uma época de felicidade pra todos que nos ouvem, que nessa época as nossas esperanças realmente se renovem em Cristo Jesus.
Você, Lute! Nosso Grinch!
Nossa, Grinch! Eu estava ansiosíssima por esse momento para mandar o Natal para minha videoteca particular, já que, além de para minha biblioteca, com um lindo bolo confeitado, com velinhas, porque dia 24 é meu aniversário. Gente, entre no meu Facebook, me adicione só para dar os parabéns pra mim.
E depois me excluam, né?
Depois me excluam.
Maluca.
Ficarei felicíssima.
É isso aí, galera. A família Pupilas em Brasas deseja pra todos vocês um ótimo Natal.
Feliz Natal!
Feliz Natal!
Feliz Natal!
Feliz Natal!
Desejo um feliz Natal para todos vocês!
Hasta la vista, Papai Noel!